Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vindo, empresário, seja muito bem-vinda, empresária, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa escutar cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, insights, inspirações e até com as batidas de cabeça. Então, se você quer ou já empreende, esse canal foi feito para você. Então já vou pedir que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, pois os conteúdos são produzidos exclusivamente para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, ok? Então vamos lá. Hoje quem vai fazer a nossa cabeça é ela, Thaís Giraldelli. Tudo bem, Thaís?
Tudo bom, Daniel? Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, né? Vamos ter um super papo hoje.
Maravilha, Thaís. Ó, pra gente deixar claro aqui quem é a Thaís, né? Ela é empresária e apaixonada por inovação. Criou o primeiro coworking de beleza do Brasil, palestra sobre empreendedorismo feminino e a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Em 2022, realizou uma turnê pelo Brasil ministrando mais de 25 palestras para empreendedoras e influencers. Ela também é fundadora da Lash House, uma das empresas pioneiras de extensão de cílios do Brasil, e também embaixadora e palestrante do evento Beauty and Business em Harvard, que vai acontecer agora em maio de 2023, né, Thaís?
É, isso mesmo. Esse daí foi esse evento, né, foi uma coisa muito grande, porque quantas mulheres você conhece brasileiras que vão palestrar em Harvard,
nossa,
né?
Nossa, é mesmo.
Eu até chorei quando eu fui convidada, vou te confessar que foi muito emocionante.
Mas
esse
como
convite.
Mas como rolou isso, assim?
É, eu sou referência agora, né, depois de muito tempo, de muito trabalho, em inovação de modelos de negócios, tá? Também. Para a área da beleza em específico, que é meu nicho, mas que podem ser aplicados em todas as outras áreas. Eu criei dois novos modelos de negócios, um que já está rodando, que está fazendo maior sucesso, que já está sendo duplicado, e um outro que eu pretendo divulgar lá em Harvard, mas eu já vou dar aqui um spoiler para vocês. Então, a organização deste evento, ela é brasileira, a comunidade brasileira em Boston é enorme, né? A maior comunidade dos Estados Unidos é em Boston. E aí a organização me encontrou, porque há 5 anos eu falo muito para TV, ano passado eu fui capa de 4 revistas. Então, essa imagem de que eu era só da beleza, a gente está tirando isso. O pessoal já me vê como business. Tanto que tem um dia de beauty e um dia de business. E eu fui chamada para o dia de business. Então, foi uma honra, assim. Eu nem sei, estou muito ansiosa para esse dia. Estou me preparando, né, para representar tanto os brasileiros quanto as mulheres lá, para fazer um serviço bem feito.
Você começou a chamar atenção, então, né? O seu trabalho começou a aparecer, então pintou esse convite e aí você está desfrutando agora, né, disso. E que também vai gerar mais negócios, imagino eu, né? Só por esse convite, essa ida, também vai acontecer mais coisa por aqui, né? Imagino.
Nossa, é que o nome do Harvard, né? Palestrante de Harvard, a gente já...
Tem um peso, né?
Aumenta o cachê, aumenta o número de convites. Mas esse ano eu vou iniciar minha turnê internacional de palestras em março. Então já tenho uma palestra em março, tem em maio, tem em agosto, tem algumas já. Então é um... Foi muito legal. Semana retrasada eu estava no Jornal de Nova York também falando sobre isso com uma das empresárias para serem seguidas no Instagram, para o pessoal já começar. Então, eu já estou aparecendo um pouco no cenário internacional e eu fico muito feliz, porque isso não é sobre mim. É sobre o mercado brasileiro, são sobre as mulheres inseridas, são sobre o quanto a gente consegue chegar lá, né? Uhum. Como, por exemplo, eu não tive nenhum patrocínio, não tenho sócios, então foi muito na relação. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes fala, rica, tem cara de patricinha, né? E não é nada disso. Então eu gosto de mostrar essas histórias que a gente consegue chegar lá, inclusive no cenário internacional.
Legal, já que você tocou nesse assunto, como começou a sua vida empreendedora, assim, a Thaís? Ela era... Tinha dinheiro, não tinha? Como que foi? Fala como que aconteceu tudo na sua vida.
Eu trabalhava na área jurídica. Um tributário. Então, assim, sempre gostei. Minha ideia era ser juíza, delegada. Eu sempre quis isso. Mas aí acabou migrando para a área tributária. Enfim, o dinheiro chamou mais atenção. É. Acabei indo para lá. Só que, olha lá, isso é legal, hein? Não tem nada pior que você dar certo num lugar que não é para você. Né? É. E aí eu dava muito certo. Eu era muito boa naquilo, mas eu não era feliz. Então aquilo me gerou uma ansiedade, eu entrei em depressão. Nem sabia que era isso, mas eu era infeliz, eu era muito boa, perdão. Eu era muito boa no que eu fazia. E aí eu desisti, parei e fiquei 6 meses em casa, assim, olhando pro teto, desempregada. Porque, pensa, eu trabalhava num escritório grande, tributário, ganhava bem. De repente, não tinha mais nada. Eu falei, eu preciso saber...
Você que pediu a conta, tudo, pra sair.
Foi, eu não aguentava mais. Eu falei, eu preciso pensar uma coisa que eu goste, primeiro pra eu poder sair dessa depressão. Pra depois eu pensar o que eu vou fazer de profissão. Aí eu falei, ah, eu gosto de maquiar. Sempre gostei. Sempre fui aqui a das amigas que maquiavam as outras. Eu sempre fui a que era mais arrumada. Eu falei, ah, eu vou fazer um curso de maquiagem. Isso eu consigo. Legal. Aí foi, fiz o primeiro e falei, bom, mas eu preciso começar de algum lugar. Ninguém me conhece. Eu montei um kit de maquiagem com o que eu tinha em casa, porque a gente estava totalmente sem dinheiro. Eu fiquei desempregada e, na sequência, meu marido também. E aí, a gente tem duas filhas, né? Pensa só na situação. E aí, eu montei o que eu tinha de kit e fui de salão em salão, de porta em porta, no salão do meu bairro, pedindo uma oportunidade. Então, assim, eu migrei de uma carreira de sucesso, uma advogada tributarista de sucesso, para uma pessoa que não tinha ninguém conhecia, e bati de porta em porta. Então, eu dei todos os passos que eu precisava para trás. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Às vezes as pessoas têm vergonha, né? Ai, vou diminuir meu padrão de vida, ou eu vou ter que pedir emprego, mandar currículo. E daí? Se você tem um objetivo por trás de tudo isso, não tem problema, né? E aí eu consegui um emprego, um salão me convidou. E eu sabia que eu precisava entrar. Que depois eu ia fazer a diferença. E foi o que aconteceu. Em um mês eu era maquiadora sênior do salão. Eu comecei a ver sobre extensão de cílios no YouTube. Porque não tinham cursos no Brasil, não tinha nada. Só tinha Japão e Coreia, né? E eu não tinha dinheiro. Porque o dinheiro que eu ganhava ali ainda não era, nossa, muito. Era pra pagar as coisas de casa e olha lá. Aí eu ficava vendo, passava a noite inteira estudando, Falei pro meu marido, Rô, vamos comprar esses materiais pra eu testar? Aí a gente foi, eu lembro direitinho, o único lugar que vendia coisa de extensão de cílios no Ipiranga, nós gastamos R$600 que a gente não tinha. Peguei minha cunhada, coloquei a cabeça dela na minha barriga e falei, vamos testar isso daqui. Bom, deslanchou. Tanto que depois disso, eu tive que deixar a maquiagem de lado. Porque como não tinham muitas profissionais que faziam isso... E as que tinham, não tinham estudado tanto que eu estudei, né? Eu comecei a ficar referência. Tinha gente que vinha da Argentina, de outras, do interior, pra fazer comigo no salão, tudo. E a coisa começou a crescer. E aí eu comecei a dar aula. Já tava apta pra dar aulas para as outras pessoas. Isso faz 8 anos, então a extensão de cílios ainda engatinhava aqui no Brasil. Vocês podem falar, mas extensão de cílios? Gente, vocês não têm noção de como esse mercado hoje é milionário. Vocês não imaginam. Eu vou falar sobre números depois aqui. Precisam ficar de queixo caído. É milionário. E aí, falei, bom, vou começar a dar aula. E aí, a dona do salão falou, não, domingo você não pode dar aula aqui. Eu não posso deixar a chave do salão com você. Aí eu falei, mas por quê, né? Ela não deixou. Cara, foi o melhor não que eu recebi na minha vida. Às vezes a gente fica revoltado, não entende uns nãos.
Tem
mas
não
eu
que catapulta, gente.
Nossa,
né?
Tem uma coisa que se chama... Você conhece o Thiago Brunet?
Não.
Ele é um mentor, um cara incrível, incrível, incrível. Eu fiz uma mentoria com ele, né? Ele fala, ele tem um pouco de religião, mas a parte de empreendedorismo dele é muito forte. Ele fala que a gente tem zonas de expulsão. E aí eu percebi que aquilo ali era uma zona de expulsão. Porque se eu não tivesse alguma coisa que falasse não, pra mim eu ia continuar ali, tava zona de conforto, né? Tava ok. Aí eu saí de lá. Aluguei uma sala no dia seguinte, foi muito louco, assim. Tanto que foi eu, meu marido e meu pai que pintamos tudo, fizemos tudo, né? E eu comecei a trabalhar ali e dar aula. Eu passei de um faturamento de, sem brincadeira, de R$3.000 por mês para 17 no primeiro mês.
Olha.
Essa foi a diferença. Por quê? Porque quando você trabalha para si, uma coisa que você gosta e que você realmente ama, você lucra muito mais. Você trabalha mais, você se envolve mais. Você está trabalhando para você.
Mas também não teve o seu olhar assim de... Você fala, meu, esse mercado não tem. Eu vou aqui. Ou foi por paixão também na extensão de cílios?
Eu não fui estratégica. Você
não
falar,
foi?
Ah, Thaís, eu fui super intencional, Thaís foi estratégica. Eu não sou
você
assim.
Você teve visão.
Não... Eu não sou assim.
Não?
Não sou assim, infelizmente.
Mas
porque...
não diz que o empreendedor tem que ter ser visionário também, não?
Eu sou extremamente visionária, só não sou estratégica.
Mas assim, então foi pela emoção. Você viu um negócio que você já gostava, acabou acontecendo. Porque às vezes acontece isso também, né? Não é que todo mundo pensa estrategicamente e também nem só emocionalmente. Acho que é um pouco dos dois, né?
Sim, eu tenho essa questão, sabia? Eu fiz um vídeo até no meu Instagram falando isso. Muitas pessoas me perguntaram agora, inclusive pra fazer perfil meu, né? O que, que você quer ser? Como você se vê daqui a 5 anos? Eu falei, cara, eu não me vejo daqui a 5 anos. Eu não quero saber como eu vou estar daqui a 5 anos. Eu pretendo estar com saúde, com a minha família bem. Mas e se amanhã a Rede Globo me faz um convite pra ser apresentadora? Eu vou largar tudo e você. E se amanhã eu entro no Big Brother? Eu não sei como eu vou estar daqui a 5 anos.
Big Brother.
É, né? É um exemplo só, vai. É, eu não sei como eu vou estar, então eu não gostaria
é spoiler,
de me limitar.
Será?
Não. Infelizmente não é spoiler, não. Mas então eu não gosto de me limitar. É, vou falar um negócio até, pode parecer misticismo, eu sou aquariana, eu sou espírito livre, eu gosto de ter regras, Então comigo é muito solto, não consigo fazer um cronograma e segui-lo, porque eu adoro sair dos cronogramas, muitas coisas acontecem. E aí eu adoro fugir disso.
É, o objetivo vai estar lá, claro, você sabe onde você quer chegar de repente, mas... Pode ser pela direita, pela esquerda, enfim.
Exatamente, eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter um padrão de vida aqui que se proporcione conforto pra minha família, pronto. É isso que eu quero estar daqui a 5 anos, mas eu não vou falar, ah, eu quero ter 20 unidades, quero ser uma macro-influenciadora. Não é isso, de repente não vai ser mais, então eu me limito a isso. Mas foi por paixão, porque eu não fui estratégica e não fui intencional. E falei, não, vou fazer, porque só tem eu. E eu adorava fazer aquilo, cara, era incrível, eu amava fazer. E aí, quando eu tava lá fazer 3 meses nessa salinha... Uma pessoa falou, olha, Thaís, tem uma sala aqui, num salão maior. Porque o que acontecia? Eu já chamava muito cliente.
E você dava aula pra quem? Pra pessoas que queriam pôr cílios nos outros?
Isso.
Ou para quem queria pôr em si mesma?
Não, não é possível. Não, é isso. Pra profissionais que já estavam no mercado da beleza ali, trabalhavam com sobrancelha e que queriam agregar esse serviço, queriam entender.
E você usou verba pra fazer o marketing disso? Como que era? Boca a boca? Como que foi?
Eu nunca usei R$1 de marketing até esse ano.
Não?
Nunca.
Tudo orgânico?
Tudo, 100%.
Mas o seu Instagram nessa época, como era?
Pequeno.
Ou já tinha já, né?
Acho que sim, mas era pequeno.
Tava ainda meio...
É, mas boca a boca, eu falo disso também. As pessoas esquecem do poder do offline. O offline é incrível, gente.
Offline.
Parece besteira, mas a gente tem que lembrar as pessoas que elas têm que voltar a falar umas com as outras. Boa. E comunicar, porque o boca a boca, nossa, ele funciona. Funcionou pra mim.
Eu acho que tá ou no seu Media Kit ou no sua bio. Você fala influenciadora digital e offline, né?
É, on influenciadora off, digital. Né? Ou influenciadora on e offline.
É.
Eu sou uma excelente influenciadora offline. Excelente. Muito
e
mais.
E ainda você sente muito resultado nisso, então. Tem apesar de você estar bem no
online,
on,
né?
Seu perfil até é verificado, tudo.
Uhum. Mas posso te dar um exemplo? Por que eu sou uma excelente influenciadora offline? Eu trabalho até hoje no salão, eu atendo. Eu dou aula, dou palestra, eu atendo ainda. Porque como é que eu vou te vir aqui e te passar? Olha, o mercado tá assim, assim, assim. O desejo das clientes é esse. O dinheiro mudou de tal mão. Elas estão consumindo mais, consumindo. Se eu não tô ali, como é que eu vou te falar tudo isso?
Né?
Como é que eu vou te passar propriedade se eu tirei a mão da massa? Porque isso acontece demais. As meninas começam a crescer um pouco. Opa, agora eu só vou administrar. Uhum. Ali é o começo do fim, tá? Eu posso falar isso com propriedade, que eu já vi vários cases desse tipo. É o começo do fim. Quando eu já não tenho dinheirinho mais nessa sala, que essa primeira, fui para os Estados Unidos. Fiz o primeiro curso de extensão de cílios no exterior. Fui a primeira brasileira a fazer. Então foi muito legal, trouxe... Claro. E aí começou. Tudo realmente orgânico. Eu fui para esse salão, que era... aluguei uma sala nesse salão, que era uma sala até grande para mim. Foi muito legal, foi, nossa, uma super oportunidade. E aí começou a dar super certo. Uma pessoa da Rede Record me viu lá, é uma cliente do salão da Rede Record, tinha tido um problema com... saído na mídia, um problema com a pessoa que fez extensão de cílios, tudo. Ela falou, você pode falar? Eu falei, posso. Essa pessoa, tenho minha gratidão eterna, porque graças a ela, eu sou especialista de todas as emissoras hoje, quando o assunto é empreendedorismo, beleza, extensão de cílios.
Ah, é?
É.
Te chamam pra...
Tudo.
Falar alguma coisa.
Semana passada a gente gravou para 4 emissoras. Então, sim, seja beleza, seja empreendedorismo, todos esses assuntos, eu sou chamada para falar sobre.
E como nasceu? Foi aí, então, que nasceu essa sua empresa há 8 anos atrás de extensão de cílios.
É, foi nessa primeira salinha, né? Que aí eu tinha que dar um nome, né? Antes eu era uma profissional que trabalhava no salão. E aí,
sim,
meu...
os cílios da Thaís, vamos dizer.
Thaís, E aí meu pai teve uma assistência técnica, 18 anos, chamava Tech House. Aí eu falei, então o meu vai ser Lash House. E aí se chama Lash House. E, assim, mais uma vez não foi intencional. A gente tem uma casa imensa na Anália Franco, né? Então a Casa dos Cílios ficou realmente a Casa dos Cílios.
A Casa dos Cílios. Mas e o outro nome que a gente tinha falado? Alan?
Ah, não, pera. Alexa House. Alexa House Coworking. Mas agora eu vou passar pra essa parte. Pera aí.
Legal. E achei aí... que já era desse, não.
Não, aí eu tenho esse Alexa House. Eu tava dentro de um salão, né? Locava uma sala dentro de um salão. O que, que aconteceu? Eu percebi que eu precisava de mais. Eu tava crescendo. Eu tinha pessoas que trabalhavam comigo já. Eu tava crescendo. Eu precisava de mais espaço. Eu precisava de um espaço para atender melhor meus clientes, para oferecer um outro conteúdo da minha qualidade. Porque ali eu não tinha controle do que tava, né? Porque eu só tinha uma salinha. Não sabia se o profissional que tava atendendo do lado era bom. Outro profissional. Era meu nome que tava ali. As pessoas estavam vindo por mim. Mas eu não podia entregar todos os serviços com qualidade.
Mas esses que estavam com você eram contratados por você? Não,
não. Eu só coloquei uma sala no salão de beleza. Eles falaram, Thaís, vem aqui, porque estavam interessados nas minhas clientes,
entendi,
né? Queriam fazer a captação. É, deu tão certo que, imagina, eu aluguei essa primeira salinha, R$500 eu pagava de aluguel. É, a gente pintou, meu pai e minha mãe, tanto que a minha máquina era emprestada da minha sogra, que foi na época bem do perrengue. No final das contas, eu aluguei a casa inteira. Tirei todo mundo que tava lá e eu fiquei com a casa.
Ah, é?
Foi aí que a gente teve a ideia de montar esse coworking de beleza. Como é? Como assim, Thaís? Mas esse coworking, é importante falar que ele pode ser aplicado para qualquer outro tipo de negócio. A gente só tem que pensar como, mas pode ser montado para qualquer outro nicho. Vou falar sobre beleza, que é o que eu domino. Como funciona isso? Nós temos várias salas, nós temos uma estrutura toda de salão de beleza. Mas eu não recebo comissão dos serviços das outras pessoas. Então eu transformo profissionais que entraram na área da beleza, manicures, esteticistas, enfim, inúmeras, em empresárias, empreendedoras. Eu mudo totalmente o mindset delas. Eu tiro de funcionária para dona do negócio, ela aloca. Então eu vou dar um exemplo de uma manicure, tá? Ela aloca uma mesa lá no meu espaço. Eu não sei quanto ela ganha e não me interessa. Então, se ela tem que me pagar por mês, vai, R$500. Se ela ganha 1.000 ou se ela ganha 10 mil, é problema dela. Com isso, ela vai trabalhar mais. Ela vai ter que entender de contas a pagar, contas a receber. Ela vai ter que lidar com o fornecedor, ela vai ter que lidar com tudo, porque é a empresa dela. Ela tem uma MEI ali, né? Tem a empresa dela. Ela vai ter que fazer compras. É diferente quando ela trabalhava no salão. Quem trabalha no salão só recebe a cliente. Tem tudo ali. O salão tem que estar toda a estrutura. É. Ali não. Ela tinha que estar toda a estrutura dela. Né? Então a gente conseguiu, tem um case que ela passou de R$2.000, chegou a faturar R$15.000 no mês, no meu modelo de negócio, como manicure.
E como você faz isso? Quando ela aloca, ela já tem essa sua mentoria ou não?
Sim. Eu faço, na verdade, assim, uma seleção, a gente conversa, a gente divulga, olha, tem uma sala disponível, uma posição de manicure, né? Uhum. A gente sempre vê se a pessoa tá no nosso perfil, porque também não adianta.
É.
Às vezes eu quero fazer, já aconteceu isso, tá? Eu queria muito fazer, putz, essa pessoa tem potencial, quero fazê-la crescer. Não adianta, ela não quer. Ali, a zona de conforto dela tá bom, o que ela ganha, paga as contas e ela não quer sair. Quando você tenta empurrar essa pessoa, isso entra como uma agressão pra ela.
Sim.
Então, às vezes a gente quer, você já passou por isso? De querer ajudar alguém, a qual, seja o que for. E a pessoa não aceita, ela sempre arruma problema pra uma solução que você dá.
É. É que às vezes as pessoas têm outros focos, objetivos, ou não têm, né? Eu já ouvi até, né, de pessoas próximas que é isso. Falar, mas você tá tentando fazer alguma coisa que não vai, né? Você ali, é aquilo ali, aceite e pronto, né?
Porque... Eu adoro esses comentários do pessoal de próxima, gente. Porque eles acham que eles estão ajudando. Então, o pessoal que tá próximo, gente, é o primeiro que vai falar pra você não empreender. É o primeiro que vai falar pra você não abrir um negócio. Ah, mas não é porque eles não querem que você seja bem-sucedido. Não é porque eles não querem que você tenha sucesso. É porque eles têm medo que dê alguma coisa errada e você se frustre, tá? Isso eles nem sabem. Isso é inconsciente.
Sim.
E aí você fala, poxa, eu não tenho nenhum apoio de ninguém.
É porque às vezes eles têm a limitação deles, né? Então eles usam essa limitação e olham em você, né?
Exatamente.
É o que você falou, não é por mal.
Por isso que eu falei, eu tenho uma frase, eu só recebo conselhos de quem já tá onde eu quero chegar. Vou te dar um exemplo. A minha mãe, ela é CLT, a vida inteira, ela nunca foi empreendedora. Ela tem muito medo de não ter todo o salário no final do mês, aquela estabilidade, ela tem pavor.
É.
Quando eu falei que eu ia fazer cílios, ela, tá, mas você vai trabalhar depois com o quê? Porque isso vai sair de moda. E aí, você vai arrumar um emprego do quê? Eu fui totalmente, nossa, desestimulada por todo mundo. E aí eu falava, mas vai dar certo, não vai sair de moda. Então você tem que ter um pouco de acreditar. Você pelo menos tem que acreditar. E quando alguém fala, sim, ah, não, você fala, mãe. Eu falei pra mãe, você sempre fui CLT. Eu não gosto, eu detesto ficar presa a alguém, eu não gosto de receber ordens, eu não gosto de ser limitada. Eu trabalhava no escritório que eu chegava às 6 horas da manhã, meu horário era às 8. Até às 8 eu tinha trabalhado muito. Às vezes eu precisava sair meia hora mais cedo por causa do trânsito. Ah, não pode, tem que ficar. Cara, isso é uma burocracia burra pra mim que não funciona. Funciona pra algumas pessoas, pra mim isso não funciona, não. Aí eu começo a ficar com ranço daquilo. E aí nem quero mais saber do trabalho. Então, eu não sirvo pra ser uma pessoa CLT. Eu não sirvo, percebi isso já. Tentei muito, bati a cabeça muito. Então, eu sirvo pra ser empreendedora. E aí percebi que eu consigo levar essas mulheres que talvez recebiam menos, não tinham nenhuma orientação, levar elas para um caminho que elas iam ser bem-sucedidas, ser profissionais. Em breve, quem sabe, abrir seus estúdios próprios, né? Isso tem acontecido.
Que é esse mindset que você muda nelas, né?
Exatamente.
Você tira, talvez, essas amarras, né? Esses mitos que elas carregam, talvez. E me diz uma coisa, é uma coisa que talvez eu sempre pergunte, né? Eu tenho perguntado bastante. Quando que é o momento de você saber que você pode empreender ou não, no sentido técnico, no sentido... Porque vem comigo, eu acho que, sei lá, mais de 90%, talvez os brasileiros, vamos falar assim, querem ter seu próprio negócio. Uhum. E talvez eles pensem, mas é bom por causa disso... Que nem você falou, receber ordens, receber ou não ser reconhecido, ou de repente, enfim, um monte de coisas que, claro, quando você é CLT, você acaba passando. Nós que estamos à frente de um negócio também passamos por outras coisas que não são boas. Você bem sabe, né? Oh. A gente toma porrada de outro canto.
Mas é 10 por dia, no mínimo.
Então, assim, quando é o momento de você falar, você pode empreender, mas a vida não é assim, não é tão fácil, né? Às vezes pegar um dia, vou tirar o dia pra mim, vou fazer um shiatsu.
Ai, que sonho, né?
Não é? Porque as pessoas, pelo que eu vejo, elas têm essa ilusão. Que quando você empreende, você vai deixar de ter ordem, mas às vezes a ordem vem do seu cliente.
O quê? Eu tenho, eu tenho 250 clientes por mês, eu tenho 250 chefes.
Então.
Né? Eu vou te falar. São duas coisas. Eu sempre tive espírito de liderança. Sempre. Então, você me colocava no lugar, eu sabia que dali uma semana eu ia estar em outro cargo, eu estaria liderando aquela equipe. Eu tenho isso em mim. Mas eu saí da área de direito, eu falei, bom. Nunca pensei de cara em abrir um negócio. Nunca pensei. Porque eu não sabia de nada da área. Então, o que eu achei? Eu tinha que dar vários passos para trás. Pelos primeiros meses, eu não ganhei nada. O que eu ganhava era para trabalhar. Era para pagar ali, para ir trabalhar, para comprar comida. Eu não ganhava dinheiro. Então, quem acha que os primeiros meses vai ficar milionário, você pode esquecer, tá? Eu não tinha cliente. O que eu fazia? Eu ia lá, eu me maquiava inteira. Então, nessa época, eu só fazia maquiagem, né? Me maquiava inteira e descia. Eu falava pro cabeleireiro, posso te ajudar? Nem que seja segurando só as suas presilhas. Ele falava, pode. Por quê? Aí, as clientes me viam arrumada e falavam, nossa, que maquiagem bonita. Eu falava, eu sou maquiadora daqui. Então, quando você precisar, você pode marcar comigo. Eu fazia isso todo dia. Foi assim que eu consegui minha clientela. Eu podia ter ficado na minha sala de braço cruzado lamentando que eu não tinha cliente. Resolvi partir pra ação, tá? Claro. E aí, o que eu fiz? Eu descobri como é que eram os bastidores do salão de beleza. Eu sabia como era a rotina, como é que funcionava, como lidava com os funcionários, como eram aquelas pessoas que trabalhavam ali, né? Tudo antes de eu pensar em abrir meu próprio negócio. Você abriu um negócio, assim que você saiu de um curso, eu falo muito isso pras meninas. Você saiu de um curso, você acabou de sair da faculdade, vou abrir meu negócio. Cara, vai dar errado. Porque você não tem cliente, você não tem experiência, você não sabe como gerenciar aquilo ali. Não. Mas eu não quero não ganhar dinheiro, eu não quero ser estagiário, se eu já posso ser... Por quê? Você vai se sentir menos? Então, é importante que você passe por todos os processos.
É o que eu sempre falo também. É uma chance de você empreender dentro de uma empresa que não é sua.
É lógico.
Treina lá.
Exato. E aí, quando você chegar, você vai errar menos. Sim. Quando for na sua, você vai errar muito menos.
Claro.
Mas é importante isso. Se você acha que nos primeiros meses você vai ganhar dinheiro, nos três primeiros meses você já vai estar... Esquece, tá?
O pessoal tá criando essa consciência, né? Mas, por exemplo, às vezes você vê pessoas que saem do emprego, assim, ou aposentou, ou ganhou uma boa rescisão, quer aplicar num negócio próprio, né? Uhum. E aí, para errar menos, procuram franquias, né? Porque aí você tem, claro, um apoio, né? Mas quem vai sair e você, como você disse, assim... Puta, saí de um curso, aí ele olha assim, mercadão... que você até tem um vídeo que você fala, mesmo que o mercado tá saturado, como que a pessoa sempre pode achar uma luz no fim do túnel,
pode
Thaís.
Pode ser diferenciado, como... né? Eu só vou concluir aquele, o que eu te falei. E aí tem uma coisa também. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Tem gente que precisa e gosta da estabilidade. Que bom, porque a gente precisa de apoio. A gente precisa de pessoas que precisam dessa estabilidade.
Claro.
Né? Então, ah, eu preciso abrir meu negócio. Mas tá, você consegue? Isso é para você? Então, vamos analisar isso também, né? É importante. Então, qual é o momento que eu posso abrir o meu negócio? A partir do momento que eu entendi que eu consigo gerenciar, que eu consigo delegar, né? Que eu consigo lidar com estabilidade financeira no final do mês, que pode ter um mês que você ganha muito, um mês que você ganha pouco, que você vai passar raiva com funcionário, com mão de obra. Então, é aí que você entende que você já está pronto para empreender. Mas eu acho que você tem que passar por todos os caminhos antes. Isso foi o que eu fiz, deu certo, como eu tô te falando. Agora foi o primeiro ano. Quer dizer, depois que iniciou a pandemia, né, que a gente teve que injetar marketing, né, que antes era tudo 100% orgânico.
Era
foi incrível. No boca a boca mesmo, assim. E aí foi muito, muito legal e muito importante. O que eu vejo hoje, eu vou ter que discordar de você da sua última fala. Eu vejo diferente. Eu vejo a pessoa fala o seguinte: eu saí em pequenas empresas, grandes negócios duas vezes. E aí, disparou do pessoal querer curso. Tinha gente de idade, tinha gente de... Tinha bancária, inúmeras profissões, né? As pessoas tinham habilidade pra fazer aquilo. Às vezes, não. Mas ela via e falava, ah, Thaís faturou X no ano. Thaís fatura X por dia. Não, eu vou lá. Você tem habilidade pra fazer isso?
É.
Se você vê hoje, por exemplo, porque as empresas ganham esse negócio, que um cabeleireiro tá ganhando 100 mil por mês. Pô, vou virar cabeleireiro. Você tem habilidade pra ser cabeleireiro? Você tem, você acha?
E é um em um milhão também, né? Eles pegam ali, não é?
Uh-uh.
Não? Uh-uh. Tem muita gente ganhando dinheiro uh-huh. em tudo.
Na área da beleza, sim. Na área da beleza, sim.
Quanto tá faturando? Eu lembro que era mais de 17... Você projetou isso, não foi?
Olha, eu vou dar um exemplo, vou mudar, tá? Pra pessoa entender de casa. Uma profissional de extensão de cílios que já tem uma clientela, que ela já trabalha, ela consegue ganhar R$2.000 por dia.
Por dia?
Sim.
Quanto custa uma implantação de cílios?
Uma extensão. Extensão. Depende, tá? Tem vários valores, no nosso espaço custa... Quanto custa, Rodrigo? Que eu não lembro.
Média.
R$315 a colocação em uma hora, que é um dos diferenciais da minha empresa. Então, por hora, R$315. Eu atendo 12 pessoas por dia.
E ela tem que ir lá renovar, né?
Cada 21 dias. E aí, eu tenho preços diferentes. A cada 21 dias é R$225.
Vai caindo, né?
De repente. E eu tenho clientes fixas desde quando eu comecei. Desde quando eu comecei. Olha. Eu comecei com cílios, vai, 7 anos. Desde quando eu comecei, eu tenho essas
clientes. E quem coloca não fica mais sem depois, né? Parece que tá faltando alguma
Exatamente,
coisa,
Exatamente,
né?
Porque muda muito. Realmente, a autoestima fica diferente. A sua autoimagem fica diferente, né? E aí você percebe que, poxa, a Thaís tá lá fazendo ainda, cara. Ela tá me dando me ensinando ali que não é porque ela tá na TV que ela vai largar o que ela gosta. Ou Sim. largar o negócio principal dela. Que eu ouço as minhas clientes, eu tô com muito medo que você pare de atender. Eu falo, olha, não é a minha proposta. Eu não pretendo parar de atender. Porque eu quero continuar passando em palestras, em entrevistas, o real que tá acontecendo ali. O que tá acontecendo em tempo real.
Você vai sentir, né, o termômetro do mercado.
É, skin the game que eu falo. Que eu tô ali no front do negócio, tô mesmo, né? Legal. Eu vou abrir a porta pra minha cliente. Eu passo uma vassoura se precisar.
Isso.
Né? E aí, às vezes, eu contratei... Aconteceu, tá? De eu contratar uma funcionária, uma recepcionista, e pedir pra passar uma vassoura, ela se ofender e ir embora.
Tá difícil, hein?
Eu não me importo de passar uma vassoura de lavar. Eu dou café pra minha cliente, entendeu? Esse é um diferencial.
Sim.
Né? E como você falou, se destacar, vou voltar pra lá, até vou fugir. Como você vai fazer pra se destacar no mercado que tá saturado, seja ele qual for?
Então vai virar uma pílula, hein? De novo. Como se destacar num mercado tão saturado, ainda mais o de beleza, né?
Qualquer um, vou falar mais, qualquer mercado. Você tem que pesquisar os pontos fracos dos seus concorrentes e ser melhor que eles, neste ponto. Então, o ponto fraco do
Começa
seu concorrente.
Aí. Você faria isso hoje, a Thaís hoje,
Começa
com a sabedoria
aí.
Que você tem, você faria isso.
Começo aí. Eu sabia o que eu fiz na hora, quando eu comecei? Nada, não sei, não sabia fazer isso.
Tava perdidona.
Eu fazia tudo aleatório. Foi dando certo, algumas coisas erradas, alguma coisa dando certo, né? Mas hoje a gente faz tudo, é tudo totalmente diferente, né? Então, o que que meu concorrente tá errando ali? Ele não atende bem a cliente dele é um número, a cliente dele liga pra pedir um horário e ele não tem. Não dá uma opção, dá uma opção dali uma semana, a cliente tá insatisfeita com a profissional que fica reclamando. Você já viu a história? Fala assim, vai no salão de beleza que manicure e fica, porque meu marido, tô sem dinheiro pra pagar cartão de crédito.
Lamentações,
fica,
né?
Muito, né? E eu falei, bom, aqui não vai ser assim. A minha cliente, precisa de um encaixe, a gente dá um jeito. Precisa ser domingo, a gente dá um jeito. Vai ser 10 horas da noite, pode vir.
Então, mas até aí você teria demanda, né, Thaís? E vamos imaginar um cenário que a pessoa começou agora.
Exatamente, ninguém, ela pode aplicar isso.
Mas ninguém liga pra ela ainda.
Ninguém liga pra ela? Vamos lá, esse é legal, eu adoro falar sobre isso. Então tá, você pegou, você saiu do seu, abriu seu negócio, né? Aí você postou uma foto no Instagram, porque a primeira coisa que você vai fazer é abrir a conta ali, né? Ou você vai usar a sua pessoal, às vezes, pra postar alguma coisa,
sim,
né? E aí você postou e falou, bom, agora vou esperar, a clientela vai chegar, né? E óbvio que isso não acontece, mas
é,
as pessoas
você tem, às vezes, 130 seguidores.
Não.
É minha família, uns amigos da escola.
E as pessoas acham que vai vir um milagre daí, né?
Não é?
Não é. Então, por exemplo, ai, mas eu não tô conseguindo, o pessoal do Instagram não tá captando. Tá, você olhou pro lado, você viu quem são os comerciantes do seu bairro ali, da sua rua. Você falou pra eles que você oferece um serviço.
Aí entra o offline.
Você ofereceu uma parceria, tá? Você sabe quem são os influenciadores do seu seu bairro, eu não tô falando de influenciador digital. Você sempre tem aquele amigo que todo mundo gosta das coisas que ele faz, as coisas que ele usa, todo mundo copia, o cara é tendência. É aquele cara, você vai chamar ele e falar, tem esse serviço, posso fazer em você? De graça, você não vai cobrar nada do cara. E esse cara vai propagar seu serviço. Ele vai mostrar pros outros, você vai falar, puta, que lindo, fiz com meu amigo, vai lá. É assim que você vai. Quem te vê muito? A recepcionista do seu dentista é uma pessoa que vê muitas pessoas. É nela que você vai fazer. Então é assim que você vai começar. Pegar algumas pessoas influentes, falar pra sua comunidade ali do comércio que você tá trabalhando com isso. Vamos fazer uma parceria? Dar 10% de desconto. Vai ser assim que você vai começar. É no offline. Não tem de outro jeito. Não tem milagre. Tem que ser no offline.
Olha aí, hein? Essa foi ótima. Essa da recepcionista, às vezes ela atende muita gente de grana, né? De repente vão olhar ela e falar, nossa, pô, a mina tá com esses cílios, tá? Onde você fez? Pô, me indica, onde que é? Me
dá o telefone. Exatamente isso.
Olha que legal.
Acontece isso hoje comigo, com algumas grandes marcas. Eu tenho público A hoje, e aí as empresas me procuram. Eu falo, Thaís, esse celular vai ser incrível pra você, esse sapato é incrível, esse carro é incrível.
Olha só.
E eu uso tudo isso. As minhas, no mínimo, 20 pessoas que passam pelo meu estúdio por dia, vem eu usando. Eu falo, olha que lindo que é. E é super confortável. Por isso que eu falo que eu sou uma... Gente, tô batendo em tudo. Por isso que eu falo que eu sou uma influenciadora offline incrível, né? Eu falo, olha que legal. E olha como fica bonito.
Mas você vem da escola offline, né? Você teve, né, que ralar no offline.
Então...
E quem nasce no digital também tem
vamos
essa dificuldade,
pra
né?
Vamos dar uns passinhos pra trás. Vamos pensar. Então,
será?
É isso que eu tô falando.
O pessoal
porque
tem medo
boca
de,
a boca.
De ir na padaria, de repente, eu posso fazer isso... Eu vejo que hoje em dia a pessoa não quer ligar no telefone, Thaís. A pessoa tem vergonha de falar. A pessoa só quer usar o WhatsApp. E o áudio, olha lá, é só escrevendo, sabe?
É, fala, muito frio, né? Mas eu concordo com o telefone, tá? Pelo amor de Deus, as pessoas odeiam hoje em dia falar.
Odeiam.
Se
não,
se
eu também
invadidas,
sou disso,
né?
É, então, posso te ligar? Tudo bem.
Eu
cê
odeio.
Pergunta.
Você não me fala isso pra mim. Eu
não, mas é. Mas você entendeu? Posso te ligar? Porque às vezes tem coisa que precisa ligar.
É, mas eu não gosto também, tá?
Mas eu também não.
É.
Odeio ligar.
Posso te ligar?
Eu tenho trauma, porque eu trabalhei em central de atendimento.
Nossa,
eu
odeio.
Eu tenho trauma de telefone.
Não façam telemarketing, não vendam por telefone, não... não... Nossa,
tem
pelo
gente
amor de Deus.
Que só liga, você já reparou?
Nossa, eu tenho pavor. Eu não atendo. Eu não atendo. E áudio, às vezes são muito longos, a minha secretária falou, me ajuda aí, ouve e resume.
É.
E aí
ainda
eu
bem respondo. Que aumentaram pra dois, mas mesmo assim...
Meu Deus, não consigo. Então, isso é invasivo também.
É.
Então, pra essa geração do online, gente, vocês estão... Então, pra nós, que
sim,
estamos acostumados no offline, beleza, né? Então, pra essa geração, eu preciso apresentar um outro negócio, que é apresentar o negócio offline. Então a gente tem que ensinar eles isso, que não adianta, um negócio online sem ter, por exemplo, um depoimento de uma cliente na sua foto falando, nossa, foi incrível, adorei, durou tanto, 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 sabe assim?
É.
Eu preciso disso, pra você ver, você precisa disso pra vender, pra propagar pra mais pessoas.
Mas
assim,
isso você entende que nasceu com você, porque a gente até entraria na parte palestrante da Thaís, né?
Uhum.
Veio do curso que você dava, assim, ou você sempre foi, ou porque você se formou em direito e de repente tem essa uma coisa boa na oratória, ou você é assim, como que é?
Eu sou um pouco de cada. Eu sou assim, creio que a parte do direito tem ajudado na oratória. Quando me convidaram para dar a primeira palestra, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, que eu fiz um curso, que eu sou a única pessoa da América Latina que tem esse curso, que é um cílios com LED, blá, blá, blá.
Ela
com
o quê?
Com LED, que é uma luz que seca em vez de ser uma cola tradicional.
Mentira.
É, legal.
LED.
Eu fui para São Francisco agora... Eu vou te mostrar isso depois. Eu fui a primeira pessoa da América Latina a fazer extensão de cílios com um robô. Fui convidada pra conhecer. Um robô que faz cílios. Eu vou te mostrar uma foto depois.
É?
E aí, o pessoal... há 5 anos atrás, 4, é, por aí, 4, 5 anos, quando me convidaram para a primeira palestra, eu nunca tinha palestrado. Eu falei, bora.
Mas o curso você já
Eu dava
fazia,
aula,
né?
Eu dava aula, mas por exemplo...
Mas de falar na frente do público, já, é você lógico, já tinha quebrado, né, isso?
Mas eu dava aula para 2, 3 pessoas de cada vez. As classes nunca foram grandes. Isso foi, inclusive, um diferencial meu. Tinha classes de 15, 20 alunas, eu não queria isso. Eu sabia que eu ganhava menos, mas eu deixava a pessoa você realmente queria... apta.
Entendi.
Eu entregava muita qualidade.
Até para vir, né, de uma raiz da Thaís, ou seja, tipo... Rock qualificada, né?
Exatamente. Era isso que eu queria. Comigo, as turmas são até 3 pessoas. Ah, tem até 40, eu vou pagar metade do preço. Pode ir lá. Beleza, fica à vontade. O meu preço é esse, eu sei que é alto, mas eu te entrego isso. Eu te entrego o que você só vai ter, talvez daqui a 7 anos, que é experiência de mercado. Eu vou te entregar qual é o melhor fornecedor, qual é o melhor tudo isso. O valor realmente te custa caro, né? Então, custa caro. E aí, o que a gente faz nisso tudo? A mulher me chamou pra palestrar. Ela viu, nossa, a Thaís foi lá, exterior, né? Eu falei, claro, nunca tinha palestrado. Fingi que eu era palestrante experiente ali.
Chegou chegando ali.
Isso é uma coisa que eu falo, né? Assim, vamos parar de, ai, nunca fiz, que medo. Não fala isso pra pessoa que te convida, hein? Se prepara antes. Sim. E chega lá e arrasa. Ela acha que ela vai saber se ela ouvir meu podcast. Ela não sabe até hoje que foi a primeira palestra. E aí eu cheguei lá, foi incrível, arrasei.
Podcast revela muitas
coisas. É, revelador. Depois eu te conto, porque eu fiz um palê no podcast uma vez, a gente tava brincando. Conta uma coisa diferente sua. Eu falei, ah, eu lambi a minâncora. Eu falei, o quê? Minâncora?
Nossa,
coisa besta. Agora eu contei que foi a primeira palestra, ela nem sabia. E aí logo depois, óbvio que a gente vai a cada uma melhorando e tal. Meu esposo me acompanha em todas. Sem ele eu não conseguiria fazer nada, porque ele que faz toda a parte técnica, ele faz a minha parte de fotografia, cada vez tá melhor. O pessoal fala, nossa, Thaís, quem tá fazendo essas fotos? É o Rodrigo. E aí ele trabalha nos bastidores, mas tá trabalhando muito pesado.
É, então.
E aí ele fala, ó, essa foi uma das melhores. Ó, no top 10, essa foi a 1, Thaís. Não foi boa, você não performou, você ficou nervosa, você ficou irritada, rarará. E aí eu vou fazendo um termômetro aí. E aí, agora em março, já vou fazer minha primeira internacional.
Nossa, que legal, né?
E se eu tivesse,
um prêmio, né?
E se eu tivesse parado ali? Ai, nunca fiz, não vou fazer. Ai, nunca fiz.
É.
Eu me meto às caras.
Mas a tua boca não secou lá? Não, você não deu umas travadas? Dá, né?
Não dei.
Foi que foi?
Foi que foi. Sabe o que eu fiz? Porque assim, vou te explicar. Quando você domina o que você fala...
Isso, é isso.
Acabou. Você não precisa, você não vai gaguejar, você não vai travar, você domina aquilo. Eu falo sobre isso de olhos fechados, é tranquilo pra mim. Então não me interessa se tem 1, 10 ou 500 pessoas me vendo. Eu fiz um evento, foi tão incrível, pra 500 empreendedoras. Era um evento que chamava Prêmio Empreendedoras Paulistas. Então tinha empreendedoras de todos os segmentos. Cara, eles levantaram e me aplaudiram de pé. Depois eu ter contato, foi incrível. Isso dali é muito gratificante. Porque as pessoas vêm, puxa, então realmente ela não tinha grana, ninguém patrocinou, não teve sócio. Foi ralando de domingo a domingo. Eu trabalhei uma vez. Depois a gente fala sobre essa história. Eu tenho lupus. Tomando soro. Eu tava com soro aqui. Tive que chamar uma enfermeira pra me ajudar. Uma bolsa de soro na veia. E atendendo. Porque eu não queria deixar de atender as clientes que estavam marcadas. Então assim. Tem aquele negócio que você vai um pouquinho além. Você sai da sua zona de conforto. Do que é o melhor. Você dá o seu melhor realmente. Assim, alta... performance o tempo todo. Fiz cursos de alta performance pra eu trabalhar em alta performance. Eu me obrigo a trabalhar em alta performance.
Pra não deixar nenhuma queixa e você sempre se superar, né? Você
não.
Você sempre tem que estar olhando pro espelho retrovisor e ver que o pessoal tá correndo atrás de você. Você ser a referência, né?
É isso.
Não por uma opção, né? Mas e que você também quer, né, crescer, né? Quer evoluir. Por isso que você tá na inovação, né? Inovação é sempre buscar melhorar processo, né? Enfim.
É, foi isso que eu trouxe. Foi os cílios com a luz que foi. Eu trouxe os cílios com o robô. Eu tô trazendo todas as novidades. A gente tem uma novidade que a gente vai trazer também, que não tem aqui ainda. Então, eu tô sempre atrás disso. Eu adoro coisas novas, adoro tecnologia. Então, realmente, essa é a minha proposta. Às vezes, não dá certo, tá? Não é uma coisa que vai ser funcional pro Brasil. Não tem problema, mas a gente já tem essa informação. Quando chegar aqui, ou se não chegar, a gente já tem essa informação, a gente já testou, já sabe se funciona, se não funciona, tudo. Então eu vou lá, me arrisco e boto a cara a tapa.
E você acha que é bom essa automatização, de repente, nesse setor, que pode ser bem delicado, né? Não sei.
Eu acho que é inviável. Infelizmente, foi muito legal. A ideia é muito legal. É que, assim, ela precisa ser aprimorada ainda, mas a ideia é muito legal. Conversei com o presidente, ele falou assim pra mim... O cara é incrível em máquina e eu sou incrível em cílios. Então a gente tava... Eu queria aprimorar.
Vamos unir isso.
Não, você não sabe. O Rodrigo quase me matou ali. Que eu ficava, não, mas você tem que fazer isso. Isso eu tava dando já conselho pro cara ali. O que ele tinha que fazer na máquina dele. E aí ele falou... Eu falei, mas eu faço cílios em uma hora também. Ao mesmo tempo da sua máquina. Qual é a vantagem de eu ter sua máquina? Ele falou que daqui a 10 anos a minha máquina vai estar trabalhando igual. E você vai estar com a sua vista debilitada e com a sua mão cansada. Eu tive que ficar quieta. Ele tinha razão. É. É verdade. É verdade.
Sim, pode ser, claro.
Então, é legal, lá nos Estados Unidos, eles já estão iniciando e tal, mas eu não sei se isso vai vir pro Brasil, porque vai ficar inviável financeiramente, o custo vai ficar muito inviável.
Então ninguém vai conseguir implantar isso,
é,
né?
É muito difícil. Talvez daqui uns 5, 6 anos, se ele diminuir muito essa máquina. Hoje essa máquina parece uma máquina de ressonância, tamanho assim, vai.
Ah, é?
É grande.
Nossa.
É pesada, 400 quilos. Eu falei, ah, deixa eu levar essa para o Brasil. Ele, 400 quilos? Eu falei, eu levo na mala de mão. Não sei por que ele não deixou.
Imagina.
E aí, talvez não chegue para o Brasil. Vai chegar, se chegar, 1,5 milhão.
É que esses negócios costumam, né, diminuir ou ficarem bem mais baratos, acessíveis. E pode ser que é o que você falou, né? Ele pode cair. E sei lá, mas até lá, né? É o que te pergunto. E a Thaís daqui 5 anos?
Thaís daqui 5 anos tá fabricando robô.
Isso,
vai saber,
é, entendeu?
Né? Vai saber.
Então, pode ser uma maquininha, tipo um bracinho desse. Né? Tipo, você não precisa de nada. Né?
E você precisa ter uma equipe que seja... Que vá com o mesmo pensamento que você. Eu tive uma pessoa da minha equipe que ela era totalmente movida por cronogramas. Então ela tinha um cronograma. E se eu precisava sair, ela ficava tensa. Ela era reativa. Não consigo trabalhar com uma pessoa assim. Porque ela precisa ser flexível para trabalhar comigo. Então, por exemplo, olha, essa semana no seu Instagram, os posts, a gente vai fazer um post sobre empreendedorismo, um sobre beleza, uma publi. Aí, de repente, eu tenho que fazer 3 publis porque o cliente pediu. E aí, não, mas tem que fazer isso. Gente, não dá. Calma, a gente tá falando do Instagram. A gente não tá falando de um exame de coração que não dá para mudar, que a pessoa morre. Vamos, né, dar uma relaxada nesse sentido, né? Então, você precisa procurar essas pessoas também que tenham esse pensamento alinhado com o seu. Porque senão não dá certo também, é complicado.
Legal, Thaís. E o que você aconselharia quem quer entrar no mercado agora? Ou quem quer se reposicionar? Quem está infeliz, onde está? Eu lembro que a gente tinha uma cliente também que ela ensinava micropigmentação, né?
Uhum.
Então também é um mercado que cresce. Eu não sei como está agora, né? Porque ela
explodindo.
Não tá...
Eu ainda também faço micropigmentação, ainda tenho. A gente também tem o nosso espaço. Uhum.
Então, e é muito puxado para mulheres, né? O mercado também, nesse sentido... Não, vamos ter essa pergunta para depois
tá,
eu entrar para
outra. Entendi qual você vai fazer.
O que você acha da pessoa que quer ou se reposicionar ou entrar nesse mercado? Porque eu percebo também que muitas mulheres, elas gostam de empreender dentro desse ramo. Ou é roupa, ou é maquiagem, beleza, né?
Uhum.
É mais propício a isso porque já tá meio que no dia a dia delas?
Não, vou te explicar o que acontece. Quando a gente... Eu vou falar a nossa infância, tá? Quem trabalhava com beleza na nossa infância era gente pobre, que não tinha estudado. Era aquela que você tinha que dar R$5 de caixinha.
É.
Aquela que, sabe assim, que você ia na casa dela, a casa caindo aos pedaços. Ou que era uma pessoa que não se vestia mal.
Pra fazer a unha.
Era uma pessoa marginalizada, né? Você ia querer... Minha mãe não queria que eu fosse trabalhar na área da beleza. E eu tinha muita vocação. Desde pequena, ela falava... você só me deixava sair pra trabalhar se eu te desse um batom.
Você maquiava bonecas?
Tudo. Tudo. Meu avô, eu maquiava meu avô. Uma tia conta que eu quase matei ela sufocada de tanto talco que eu fui maquiar ela, passei talco com ela. E aí... Mas quem queria que fosse da área da beleza? Era marginalizado. Queria que fosse advogado, engenheiro, médico. As profissões que eram valorizadas na época. Então, quem tinha esse talento na época, esquece. Ele foi reprimido e ela foi pro mercado de trabalho convencional. Agora, e de 3, 4, 5 anos para cá, que o mercado de beleza explodiu e começou a fazer muito dinheiro. Foi um mercado glamuroso agora, né? Quem trabalha na beleza é influenciador, é modelo e aparece. Tarará. Essas pessoas viram uma oportunidade de realmente voltar para as origens, para o que elas gostariam, porque agora realmente é uma profissão que é glamurosa. Não é mais marginalizada. E isso é uma coisa que eu falo muito. Eu dei uma entrevista para a Jovem Pan, a gente falando disso. Nós estamos desmarginalizando a área da beleza. Hoje, uma manicure, sem brincadeira, ganha mais que um advogado. Ou ganha igual. Então, tá tudo bem. As minhas filhas, as duas, são hiper maquiadoras. Amam já. Elas querem fazer cílios, uma quer fazer sobrancelha. Ai, mamãe, quero trabalhar com isso. Manda bala. Mas lá atrás não seria assim. Então as pessoas estão migrando muito pro mercado da beleza, não só porque tá no dia a dia da mulher, mas já eram coisas que elas gostariam de fazer antes.
E o mercado é deficiente de profissionais ou ele está bem abastecido?
Agora já está começando a ficar saturado.
Está saturado.
Agora já está começando a ficar saturado. A gente tem... Olha, nos meus cursos, 95% das minhas alunas são pessoas que estão migrando de área.
Ah, é?
95.
Tipo um exemplo.
Todas. Advogadas, enfermeiras, engenheiras, eu já tive. Tudo que você pode imaginar.
Tipo a Dani Gil, que você também conhece, fez aqui.
Sim,
ela
a gente fala
advogada
sobre isso.
Ela
parou de advogar agora. É. A gente troca muito, eu e a Dani, inclusive. Porque nós estamos no mesmo ramo, ele trabalhando muito. E muita gente fez essa mudança aí. Então agora o mercado está começando a ficar saturado. Importante é, como é que você vai se destacar? Qual vai ser a sua diferença para a pessoa que entrou? Porque agora, numa rua, você encontra 3, 4 salões de beleza. 3, 4 estúdios de extensão de cílios.
E a febre da barbearia também?
Achei que deu uma baixada boa.
Agora, né?
Deu uma boa baixada. E aí, o que é acontecendo agora? Essas pessoas estão migrando para alocar salas dentro de salões, né? Esse conceito aí do coworking.
Ah. É melhor, né? Facilita para todos.
Porque
né?
lá tem já os clientes para serem atendidos, tem a estrutura. Só que você realmente é dono do seu próprio negócio. Então, assim, foi muito legal.
Você vê como as coisas vão se ajeitando, porque as coisas vão mudando. Às vezes você não consegue, né, manter uma estrutura, né? De repente, o ticket médio é baixo, você não vai conseguir o aluguel, pô, o cara fica ali. Putz.
É isso.
É, não é?
Total. E assim, quando a gente faz essa mudança, tem vários fatores. A pessoa trabalha mais porque trabalha pra si. Não tem hierarquia. Eu não sou chefe de ninguém lá dentro. Eu sou a dona do coworking. Sim. Mas eu não sou chefe de ninguém. Se ela quer chegar às 10 horas da manhã, se ela quer chegar às 7, se ela quer sair meia-noite, é problema dela. Então, quando não tem hierarquia, a pessoa se sente mais livre. É aquela coisa de, não preciso, ninguém tá de cara feia porque eu cheguei atrasada, ninguém tá de cara feia porque eu cheguei tarde. Então, e não tem muita concorrência. Porque a gente tenta não colocar ramos parecidos. A gente tenta, às vezes é difícil, tá? Então, por exemplo, hoje no meu coworking, nós temos 3 nail designers, que não são só manicures, porque elas fazem aquelas unhas totalmente diferentes, de fibras, bom, artistas, elas são artistas. Temos micropigmentador, design de sobrancelhas, temos uma loja que é de acessórios, uma loja de roupa. Nós temos uma consultora de estilo. Estamos abrindo agora, primeira vez que eu vou ter uma... Não, segunda. Segunda vez que eu vou ter uma cabeleireira lá. Porque antes não tinha cabelo. E tudo bem. Porque quem abastecia de clientes era a minha empresa, a Lash House, que fazia movimentos de clientes, né? Tem a minha assessoria de imprensa, que tem outros clientes também. Tem o escritório lá dentro. Tem uma esteticista, tem uma enfermeira, tem uma dentista. Então tem tudo isso lá dentro.
Você falou que pode até... Qualquer
pra
ramo.
Pra qualquer ramo, né? Então,
e
ali tem todas as clientes.
Até...
No Anália Franco. É próximo do Jardim. Da Dani Gil. Isso, Jardim Anália Franco. E aí, ali realmente é uma casa linda. E a gente tem um tratamento todo diferente. A minha cliente chega... Olha, eu tenho inúmeras clientes que trabalham muito... Eu sei o nome, eu sei o sobrenome, eu sei se o pai dela tá doente, eu sei o que aconteceu na vida dela, quando foi aniversário. A gente faz estratégias de aniversário, pra ter relacionamento com o cliente. Então, ela não é um número ali. A gente senta, a gente brinca, dá risada, eu sou palhaça... O pessoal fala que a Thaís das redes sociais é outra, que é diferente da Thaís, que tá ali no atendimento.
Dia a dia, né?
Super, eu faço um ambiente bem leve, eu brinco. Só que, por outro lado, em contrapartida, elas sabem que elas podem confiar em mim. Então eu falo, olha, eu acho que você não deveria fazer esse serviço. Ah, mas eu quero, eu vou te pagar. Eu não quero o seu dinheiro dessa forma. Eu quero o seu dinheiro pra uma coisa que vai ter esse sentido. Você vai me dar o dinheiro, não vai ficar bom, você vai ficar com raiva de mim. Não quero o seu dinheiro pra isso. Faça esse procedimento que vai fazer mais sentido pra você. Elas confiam no meu bom senso quando eu dou um conselho. Então, elas sabem que elas estão em boas mãos ali. Isso faz sentido também.
E, Thaís, por que esse movimento que só cresce, né, do empreendedorismo feminino? Por que isso, assim? De onde saiu? Você tá focada nisso, né?
Por quê? Eu detesto que isso vá para um lado... Eu vou mudar. Empreendedorismo feminino não tem nada a ver com feminismo. Eu não sou feminista,
sim,
nada,
sim.
Tá?
Não,
só para deixar claro isso para todo mundo. Não
ótimo.
Tem nada a ver com isso.
Porque senão você pensa que você quer lacrar, né?
E não, nada disso, nada disso. Mas por quê? Porque as mulheres tinham dificuldades. Às vezes elas entravam no relacionamento, casavam, e aí falavam, acabavam ficando em casa, acabavam cuidando dos filhos, ou deixavam a sua carreira muito para trás, ou tinham uma profissão que não estava muito feliz. E elas começaram a ver que existia oportunidade na área da beleza, né, em outras áreas também, como você falou, de roupa, de acessórios, e que elas poderiam ser bem-sucedidas. Eu já vi vários cases, inclusive meus ali, que mudou totalmente, que a mulher que depois virou a principal provedora da casa.
É.
Que virou totalmente. Então é isso. Às vezes ela tá até no relacionamento abusivo, ela não sai porque ela não tem dinheiro. Ela tá apanhando do marido, ela tá com problema sério, ela não pode sair porque ela não tem uma renda. E a gente faz isso, é sobre isso. É sobre poder dar poder financeiro para essa mulher. Dar oportunidade de crescimento, né? E dar a faca e o queijo para ela cortar. E aí ela pode fazer o que ela quiser. Se ela quiser ficar casada, ela vai ficar casada. Se ela quiser juntar com a renda do marido, ela deixa com a renda do marido, né? Não tem nada a ver com o feminismo. Eu tenho homens, conheço homens que trabalham na área da beleza. Sim, tem um movimento bem grande de homens que trabalham na área da beleza. Distanciando cílios, de cabelos, melhores cabeleireiros que eu conheço são homens, né? Então não tem nada a ver com isso, com o feminismo. Tem a ver com dar poder pra essa mulher. Dar uma opção de como ela ganha dinheiro, uma opção... E ela não ser funcionária, dela ser dona do negócio dela. Mas que ela se entenda que dona do negócio não tem nada a ver, que ela vai ficar sentada e escolher o dia que ela não vai trabalhar, tá?
Sim.
Não tem nada a ver. Eu não lembro desse tempo, assim, que eu fiquei, nossa, tranquila. Eu vou tirar uma semana de férias em fevereiro. Uma semana. Eu trabalho que nem uma louca. Eu vou trabalhar no sábado e domingo, antes das minhas férias, pra dar tempo, dar conta de atender
pra
todo mundo.
Pra deixar tudo certinho.
Não existe isso. Ah, hoje eu vou pra minha casa. Tô de saco cheio, desmarca minhas clientes que eu vou assistir sessão da tarde. Isso nunca existiu na minha vida. Então você tem que ter foco.
É, que o seu tipo de trabalho, ele tem isso também, né? Você tem, assim, você que tem que executar, né? Você também empreende, mas você tá com a mão na massa,
também.
Né,
Thaís? Mas ó, eu sou empreendedora. Eu vou cancelar todas as minhas clientes, hoje eu vou embora que eu tô com uma enxaqueca. Cara, eu trabalhei com soro. Então você tem que entender o quanto você quer ganhar, para onde você quer ser. Existem algumas opções na vida. A gente tem que ter o plano A e só. Se você tem o plano B, você não se dedica quanto você deveria pro plano A. Porque você fala, mas se não der certo de eu fazer extensão de cílios, eu posso fazer, sei lá, pulseira e vender miçanga na praia. Porque eu sei fazer pulseira e miçanga na praia é legal. Aí você não vai se dedicar tanto para fazer o outro plano A dar certo. Então não existe outra opção. Ah, tenho plano A, B e C. Eu não tenho. Eu tenho o plano A e é nele que eu vou focar. Não existe outro plano.
Ótimo. Mas assim, a técnica do empreendedorismo feminino em relação ao masculino, você vê uma deficiência ainda, um degrau muito grande ou não? Ou você acha que já deu uma equiparada?
Não, ainda tá perto de equiparar, tá? Tá perto. Daqui a 10 anos, as mulheres vão ser, com certeza... Isso foi um estudo, tá? Que foi feito pela quantidade de mulheres que estão estudando, fazendo cursos, se especializando. Ele vai passar dos homens. Mas ainda está equivalente. Quando a mulher empreende, ela é diferente do homem em vários aspectos. Ela é muito mais coração. Então, os negócios tendem a dar um pouco mais certo. Ou não. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa péssima para cobrar. Sabe por quê? Porque eu gosto tanto do que eu faço que se eu não precisasse de dinheiro, eu fazia de graça. E graças a Deus, o Rodrigo é o administrador, trabalha com financeiro, tudo lá. Ele fala, não, o Rodrigo fala, tem que fazer aumento.
É o brabo que
eu falo,
cobra.
Não, não vai fazer aumento não. Não, Thaís, tem que cobrar assim. Eu falo, ai, vamos dar auxílios pra cá. Não vai dar nada. E aí, porque assim, senão eu espano, sabe assim? A gente faz porque gosta.
Então, mas Thaís, isso é um erro grave, né?
Muito grave, porque quem faz coração. Mas é por isso que eu tenho uma pessoa que não me deixa fazer isso. Entendeu?
Então, mas você precisa de alguém. Agora, como educar o mercado feminino? Vamos falar de gênero mesmo, porque eu acho que vale a pena. Se a mulher é mais coração, existe algum método, um modo de ela mudar esse mindset dela em que ela possa falar, não, gente, vamos... porque negócios são frios. Eu sempre vi, tem que ser frio. É com parente, com tudo. É negócio. Nós vamos fazer negócio? Nós continuamos ser amigos ou irmãos.
Eu não sei fazer isso, cara.
Ou mãe.
Só aprender. Você não é honesta, você não sei fazer isso, cara.
Ah, então.
O Rodrigo sabe. Então, ele tá ali. Mas, quando eu dou aula e quando eu faço algumas coisas, eu falo o seguinte. Quando elas não sabem precificar, porque elas não entendem o
referência,
valor.
Referência, né?
Não, elas não entendem o seu valor. Não é sobre referência de preço. Elas falam, vamos fazer pesquisa de mercado, não é isso. Elas não entendem o valor que elas têm. Então, vamos lá. O que você está entregando para o seu cliente? Você está entregando valor? Quando ele chega, seu espaço está arrumado, perfumado? Você tem um lugar bonito para a pessoa entrar? Você vai oferecer um café? Qual é o valor que a cliente vai perceber naquilo tudo para você cobrar? Né? Então, eu ensino ela a cobrar. Eu ensino, eu faço minha parte.
É verdade.
Eu ensino que ela tem que cobrar, que é o espaço dela. Olha quanto você estudou, você tem que cobrar pra isso. Tá? É lógico que eu faço eu falar isso hoje, né? Ai, não quero cobrar porque eu já cheguei num nível que talvez eu possa dar pra algumas pessoas. Mas lá atrás, quando a gente tava desesperado, pelo amor de Deus, eu penteava os cílios e queria cobrar. Porque eu precisava muito do dinheiro, é diferente, né?
Sim,
é.
Sim.
Mas eu ensino elas a ter valor. Então, mais do que preço, eu entrego o valor. Eu sou uma das profissionais mais caras. Meu coworking na Lash House tem os profissionais mais caros ali da Anália Franco. Por que que as pessoas vão lá? Por que que eu não tenho agenda? Porque do lado custa 50 e meu custa 310. Porque eu entrego o valor. Tem uma nobrista. Ela chega, eu te dou um cappuccino, eu te dou um pedaço de bolo, eu te dou uma água, eu coloco pro pé. Você tá bem? Eu ligo no dia seguinte, ficou tudo bem com o seu procedimento? Você tá precisando de alguma coisa? O quê? Minhas clientes fixas, eu mando uma cesta de café da manhã no aniversário delas.
Ô, louco.
Você já recebeu isso de alguma barbearia? Você já viu alguma mulher que
não,
você conhece?
Você recebeu no teu cabelo. Né? A minha barba é muito pequena pra eu gastar.
Mas nem sempre foi assim, nem vem, vai.
É, eu nasci careca, né?
É, depois melhorou. Mundo, né? Mas na verdade, fiquei pensando agora.
É mentira, todo mundo nasceu careca.
É, não, eu tinha cabelo, nem vem.
Ah, aquele cabelo.
É, nem vem. Então, mas assim, eu pergunto isso em palestras, a pessoa fala, eu falo, quantas vezes você já recebeu um presente do salão que você frequenta há anos?
Nossa, muito legal.
Nunca.
Não, é um diferencial fantástico.
Você queria relacionamento real com a cliente.
Real.
É. Conexão.
Então, Thaís, tudo isso é um apanhado de coisas. Você viu quantas coisinhas você citou que podem e fazem a diferença.
Sim.
No seu negócio hoje, né? Você sustenta. Eu acho que você deu uma dica boa para quem quer chegar também, né? Quem quer entrar no mercado.
Offline.
É, porque todo mundo chega, às vezes, ah, preciso dar uma potencializada no meu Insta, né?
Isso.
Que a gente tem a Conteúdo Conecta, é uma agência de marketing digital, né? Offline também, né? A gente também atua, mas está mais puxado para o digital. É, e a gente vê, né? Muitos empreendedores. É, eu ouço muito tipo de negócio que chega até a gente, mas é isso, né? De repente, alguém vê o seu Insta, fala, nossa, Thaís tá bombando, eu vou fazer isso. E o dela é pequenininho, tem um negocinho lá, e ela acha que tem que comprar conteúdo, porque é lá que ela vai fazer a diferença. Ou seja, são com postagens.
É
e
isso.
Eu sempre falo, isso é um braço.
É isso, não é o principal. Às vezes, eu recebo muitas perguntas na internet. As meninas falam, ai, acabei de começar, vou investir R$2.000 no patrocínio. Pra quê? Quem que vai ver? Quem tem depoimento, quem tem seu trabalho, quem conhece seu trabalho? Ninguém, não é aí que você tem que começar. Você tem que voltar e trabalhar no offline. Depois, quando você já tiver depoimentos, quando você já tiver uma carteira de clientes, aí você vai investir no online. Porque o offline atrai, o online conecta. O offline atrai e o online conecta.
Exato. O conteúdo conecta.
Exato. É isso. Porque aí, se não adianta um ou outro sozinho, não adianta, tá? Mais
então,
difícil.
Até para resumir, vai, a pessoa quer entrar no mercado, seja de cílios ou qualquer outro, maquiagem, igual você iniciou, mega hair, enfim. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que, mesmo ela tá sem R$1 na carteira, nada, acabou. O que ela faria? O que, que a Thaís faria agora, vai?
Eu vou procurar um salão no meu bairro que possa me contratar. Aí me paga R$500, muito obrigada, eu quero.
Ou às vezes nada, né? De
nada.
Repente, pelo que você...
Nada, às vezes nada.
Fazer...
É, o que você fizer. Tudo bem, eu quero, eu tô lá dentro. Eu posso mostrar meu potencial, eu posso já conquistar essas clientes, falar com ela, aprender coisas novas. Eu percebo muitas pessoas muito orgulhosas ainda com isso.
Sim.
É errado, acabou. Se você é orgulhoso, cara, esquece, você não vai conseguir. Porque você precisa de humildade pra você chegar. E se manter, tem essa também.
E vocês perceberam, ela falou, no seu bairro, por quê? Porque você não gastaria com condução, de repente você almoça em casa, volta, almoça, volta pra lá, né?
Não é só isso.
Porque não tem desculpa. Ai, mas eu não tenho nem dinheiro pra condução. Vai no bairro, vai a pé.
Exato, foi o que eu fiz. E o que eu falei, ali no bairro eu conhecia mais pessoas, então a chance das pessoas que eu conhecia irem
isso,
até lá eram maiores.
Exatamente.
Né? Eu era estratégica sem ser intencional.
Sim.
Porque eu era muito intuitivo o que eu acabava fazendo, tá? Eu percebo muito que comigo, às vezes, acontece isso. É muito intuitivo e acaba sendo estratégico, né? E aí, faça isso, vá procurar. E aí, você vai estar inserido lá dentro. Pronto. Ali, você vai poder cultivar. Vou conseguir as clientes, já vou me aprimorar profissionalmente. Muitas
Sim.
coisas podem acontecer. O importante é estar dentro.
Então, isso aí, ó. Ela falou, o importante é você estar inserido no segmento, no ramo. Ou seja, respirando aquilo. É ou não é?
É? E networking acontece lá dentro. Participa dos eventos que tiver. Ah, tem um monte de evento gratuito. Participe. Eu odiava participar de evento. Meu networking era péssimo. E eu era o seguinte, eu palestrava, pegava o Rodrigo, vamos embora. Não, eu quero ir embora daqui. E não falava com ninguém, ir embora. Até que uma pessoa me ensinou que networking valia mais que dinheiro. Aí eu fiquei pensando, é verdade. Agora eu tenho contatos, que coisas que, mesmo se eu fosse, vai, rica, milionária, eu não conseguiria acesso se eu não tivesse tido networking com aquela pessoa. Mudei totalmente minha mensagem. Às vezes, eu ainda quero ser a primeira a ir embora dos eventos, eu ainda quero. É. Mas mesmo assim, eu já falei, já me conectei com algumas pessoas antes.
É, então, já fez o seu comercial, como diz, né?
Me conectei, já fiz meu networking.
Então é isso. Então, assim, é legal ter te ouvido nesse ponto. Acho que vai ajudar muito as nossas cabeças de empresário, né? De empresárias. E a gente vai conseguir ter muito conteúdo, creio, né? Do que a gente teve aqui, né, Thaís? Você acha que tem mais alguma coisa que você gostaria de passar, assim, para quem está nos ouvindo?
Eu só queria frisar essa história do plano A e do plano B.
Pô, claro,
pedir para as pessoas terem foco. Quando você tem foco, não vai ser o dinheiro que vai ser o empecilho no momento, vai ser o seu objetivo. Eu quero entrar. Entra, depois você vai pensar em dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro no começo, não se frustre. Você não vai ter 1 milhão de clientes no começo. Elas vão desmarcar, você vai ter problemas. É normal, não acha que empreender é um mar de rosas. Eu passo 5 vezes raiva por dia. Eu já quase usei meu réu primário umas 1000 vezes. Mas a gente tem que ter, né, o jogo de cintura. E tenha só um plano A, esqueça seu plano B. Senão seu plano A nunca vai dar certo.
É, senão você vai surfar nas duas ondas ali.
Aí você fica dividido. Esquece, você não vai focar naquilo. Então tenha um plano A e vai fundo nele.
E quem quiser seguir a Thaís nas redes, qual o endereço?
O meu Instagram é @ThaísGiraldelli com 2 L's no final. Esse daí é o meu pessoal. TH. Isso. E o da empresa é a Lash House BR.
Lash, então.
Lash. Mas tá lá marcado no meu pessoal, tem lá o Lash House BR. Isso, que é a extensão de cílios e da coworking.
Bacana. E quem quiser também entrar em contato para... palestras, enfim, você também faz esse trabalho de influencer, né?
Sim, eu sou contratada para palestras de vários tipos e trabalho como influenciadora para algumas marcas e estou aberta para algumas outras. A gente faz uma seleção aí, né? Porque tem a ver com o perfil de empresário, né? É diferente.
De empresário.
Mas pode mandar mensagem no Instagram que vai ser um prazer conversar com vocês.
E ela responde, viu? Porque a gente chegou nela assim.
É verdade, claro. Porque é isso que eu falei. Se você não responde, a pessoa que tem uma dúvida, é que ela podia ter sido você. Eu teria me ajudado tanto se alguém tivesse me respondido. E ninguém me respondeu. E não tinha, talvez, quem me respondesse, né? Então, você só não responde, você não vi mesmo. Mas, de resto, tô aí.
Às vezes cai no limbo, né, também.
É verdade, acontece. Senão eu respondo mesmo, viu? E ajudo no que posso também.
Legal. Maravilha, Thaís. Olha, muito obrigado por você ter vindo. Seu conteúdo foi fantástico. Acho que vai gerar muitas pílulas, né? E vai ajudar muita gente, que é o nosso intuito com a cabeça de empresário, a gente ter, né, bastante gente crescendo, ou de repente implantando. Houve um negocinho aqui. Quantos podcasts já não me ajudaram também? Sim. Acho que um monte de gente... Você ouve um negocinho aqui e fala, poxa, vou começar a implantar e dá certo, né?
Isso aí.
Então, o intuito do Cabeça Empresária é esse. Te agradeço por ter vindo, aceitado o convite.
Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer.
Imagina. E você aí que ficou até agora, muito obrigado também pela sua atenção. E se inscreva aqui no canal, né? Ative a sineta, deixe seu comentário. Me fale aí com quem você quer que a gente chame para cá. Claro, né? Pega leve aí, indique alguém. E a gente vai tentar trazer essa pessoa aqui, tá bom? Muito obrigado, até mais.